de Atlas da Violência. E é importante a gente entender qual é a fonte de dados em relação a esses números, né? Porque o Atlas da Violência, ele coleta os dados que vêm da área da saúde, né? E é diferente, por exemplo, dos dados que estão tabulados no chamado anuário, né, da segurança pública. No caso do Atlas, a gente acaba acessando informações que muitas vezes não chegam sequer a serem registradas na forma de ocorrências policiais, porque aqui nós estamos falando de notificações que são obrigatórias no sistema de saúde, né? Então, muitas vezes o que a gente está tentando destrinchar aqui é o seguinte: muitas vezes aquela mulher que não chegou a registrar uma ocorrência na polícia, mas ainda assim ela acabou sendo atendida no sistema de saúde. Então, essa informação acaba sendo capturada numa outra fonte, que é o atendimento que ela buscou em função da violência sofrida. Essa é a primeira questão importante para a gente deixar claro, né? A outra questão, Mari, é que esse recorte desse trabalho mostrou algo que a gente já sabe, né? Que a gente tem muitas vezes incorporado nos discursos e nas falas, né, em relação à questão da violência contra a mulher, que é a reincidência. Agora, simplesmente falar é diferente de você utilizar dados para falar, né? E essa pesquisa permite a gente discutir questões em cima de evidências, em cima de dados, e não em cima de simplesmente percepções ou achismos. E esse levantamento, né, ele mostrou que essa reincidência, ela é da ordem de 66%, um pouco mais do que 66%, mostrando que aquela mulher que busca o atendimento em função da violência doméstica, 66% dessas mulheres revelam que aquela não foi a primeira ocorrência, quer dizer, o primeiro fato concreto de violência que elas experimentaram dentro das suas próprias relações, muitas vezes, Mari. Eu acho que esse é o ponto principal, é demonstrar que a reincidência é muito alta, ou seja, que o ciclo de violência, ele é difícil de ser controlado e interrompido.
Bom, para a gente entender, né, Cássio, a dimensão, deixa eu até destacar aqui os números, né? Segundo essa pesquisa, são 2 em cada 3 mulheres atendidas em unidades de saúde, justamente atendidas após sofrerem algum episódio de violência doméstica, relataram que aquela não era a primeira agressão. Aquilo que a gente mencionou, né? Os casos sucessivos de agressão que vão crescendo, que muitas vezes começa ali numa violência psicológica, vai evoluindo, passa por uma violência patrimonial, passa por ameaça, por ofensas e até chegar na violência física. Ainda de acordo com esse levantamento, né, que foi justamente baseado nas notificações, importante a gente destacar que a reincidência esteve presente em 66% dos casos com resposta válida, né, dos casos analisados. Onde que o Estado está falhando? São muitas camadas, né, Cássio?
Sim, é verdade, Mari. E além do que você disse, é importante lembrar que muitas mulheres também, até dependendo do grau de violência sofrido, nem sequer buscam ajuda nos serviços de saúde. Agora, quando você me pergunta, né, aonde que a gente está falhando, eu acho que existem falhas em diversas questões, né? Você colocou bem, existe falha na questão de como se registram esses dados? Existem. Por exemplo, mesmo nessa pesquisa, 33% de outras respostas nem sequer tinham, de abordagem na notificação, tinham a pergunta se era a primeira vez que a pessoa sofria violência. Então, quer dizer que existe aí também uma subnotificação que é também representativa. Uma subnotificação que não ocorre só na notificação do sistema de saúde. Ela ocorre também em relação ao registro das ocorrências e a busca dessas mulheres por algum tipo de proteção e justiça, né? Então, esse é o primeiro ponto. Em relação também ao acompanhamento que se dá, né? Eu diria que nós estamos, sim, falhando como estados na questão desse acompanhamento. E aí, eu quero mencionar um outro trabalho, Mari, que já foi divulgado, na época que saiu o anuário de violência do ano passado, não o Atlas, mas o anuário, que é sobre a questão de como a gente não consegue distribuir ao longo do país todo esse atendimento à mulher, né? Porque eu quero lembrar uma manchete de que metade dos nossos feminicídios ocorre em cidades com até 100 mil habitantes. E dessas cidades com 100 mil habitantes, nós só temos em 5% delas delegacia da mulher. Então, é difícil que a gente consiga prestar essa mesma atenção, por exemplo, nas grandes cidades, em relação às cidades de menor porte, abaixo de 100 mil habitantes, Mari.
Muito importante esse destaque, né, Cássio? Porque faz a gente pensar qual que é o caminho para que os serviços de saúde cheguem com mais facilidade a essas mulheres.
Pois é, eu diria que no caso dos serviços de saúde, né, essa melhoria ela tem que ser uma melhoria sistêmica, né, ou seja, toda a estrutura tem que estar preparada para receber essas mulheres, né? Eu quero dizer com isso também, Mari, a gente vê tantos problemas aí no cotidiano relativos à prestação do serviço de saúde, né? Então, aquela mulher que, por exemplo, vai buscar uma prestação de serviço saúde não, e vai encontrar as portas fechadas porque não tem funcionário, porque está em reforma, etc. Ela não vai ser alcançada por essa prestação de serviço, essa notificação não vai ocorrer, nós não vamos ter números para trabalhar e nós vamos alcançar exatamente a informação de quem está precisando ser acolhido, né? Então, esse é um problema que a gente percebe que poderia ter mais atenção daqueles que cuidam do problema geral, que não é só saúde, mas que é também de violência.
E que é um problema de todos nós, é um problema da sociedade, né? Qual que é o papel da sociedade em tentar impedir, né? Em ajudar a impedir tantos casos de violência doméstica? Acho que aquela máxima de em briga de marido e mulher não se mete a colher já ficou para trás há muito tempo, né? Vamos combinar.
É verdade. Eu acho que aí a gente tem que começar a pensar na questão cultural, né? E também é uma questão educacional, porque o combate, digamos, a essas questões de violência contra a mulher, e finalmente até os casos mais graves que podem culminar em feminicídios, passa por mudanças culturais, como essa que você falou, em que a gente tem que ser não apenas combater, mas a gente tem que ser contra até justamente o fato de se eu puder denunciar, se eu puder intervir numa situação, eu tenho que fazê-lo. Não cabe mais essa máxima que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? A gente tem que pensar nas questões também, não só relativas a como a gente lida com isso, mas como a gente educa as próximas gerações para a gente tentar escapar efetivamente desse problema do machismo estrutural e do que ele representa em relação à violência contra as mulheres. É isso aí, Mari.
Aproveito para reforçar, né, os canais de denúncia para você que sofre algum tipo de violência ou conhece alguém que está nessa situação. O número 180 é a Central de Atendimento à Mulher do Ministério das Mulheres, é um dos canais, mas denúncias também podem ser feitas diretamente à Polícia Civil, pelo telefone 197, a Polícia Civil que tem duas delegacias especializadas em atendimento à mulher, uma no Plano Piloto, outra em Ceilândia. O Ministério Público do Distrito Federal também disponibiliza informações, né, a respeito de atendimento, de auxílio às vítimas, enfim, são muitos os canais. Importante é que todos participem, né, dessa causa, abracem essa causa para que a gente consiga, quem sabe, um dia erradicar violência contra a mulher.
Isso mesmo, e eu queria só lembrar em relação ao começo da nossa conversa, né, Mari, em relação a essa ocorrência do DF, que ninguém está acima da lei, né? E que um órgão como o Ministério Público tem que ser o primeiro a dar exemplo aqui em relação àquilo que ele mesmo combate. Então, eu acho que fica muito complicado, né, a gente ver um caso desse e ver a dificuldade que é responsabilizar pessoas de um maior escalão, de uma maior importância social. E isso a gente precisa servir como ter como lição para que a gente realmente possa fazer esse combate generalizado para todas as camadas da nossa sociedade.
Cássio Tione, muito obrigada pela participação. Até a semana que vem.
Até semana que vem, Mari.
10h30, deixa eu registrar aqui as participações dos nossos ouvintes. Muita gente indignada, né, com esse caso que foi registrado pela Marina a respeito de um promotor, né, envolvido aí, investigado por perseguir a ex-namorada. Zé Eduardo participando aqui com a gente, reforçando, né, que cabe a todo o Ministério Público apurar ou insistir, né, para que a investigação seja feita, para que se aceite a denúncia. Não dá para engavetar esse assunto. É isso, Zé Eduardo, obrigada pela participação. Também aqui a Fernanda, chocada com o caso, criticando aqui, falando que foi estarrecedor a forma como o corporativismo mostrou sua cara nesse caso, né, dessa mulher vítima também de violência. Enfim, os canais estão aí para quem quiser denunciar. Agradeço a participação dos nossos ouvintes. Reforço que você também pode mandar sua pergunta, seu comentário aqui pelo nosso WhatsApp. O número é o 996669673. Você também pode entrar em contato diretamente comigo pelo e-mail mariana.machado@cbn.com.br ou ainda pelo site aplicativo da CBN no link Fale com Âncora. Nas redes sociais estamos no X, no Threads, no Instagram e também no Facebook. Repórter CBN está chegando na sequência. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e 14h. Com Carlos Alberto Sardenberg. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. Os principais mercados financeiros globais operam em queda depois de o presidente Donald Trump afirmar que o cessar-fogo com o Irã acabou. Na Ásia, o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio fechou em baixa de 2,11% e o índice sul-coreano Kospi despencou 5,35%. Na Europa, Londres, Paris, Frankfurt e Milão estão em baixa. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo cai 0,48% aos 171.191 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,10%, negociado a R$ 5,14. O euro vale R$ 5,86, queda de 0,24%. Já a cotação do petróleo sobe nesta quarta-feira. O barril do Brent sobe 4% e é vendido a US$ 78. Foi adiada a reunião do Conselho Nacional de Política Energética, marcada para hoje, para anunciar o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina, que passará de 30% para 32%. O objetivo da medida é reduzir os impactos da instabilidade dos preços internacionais do petróleo no mercado interno. Especialistas e engenheiros automotivos alertam, no entanto, que a nova concentração eleva o risco de corrosão e desgaste acelerado de componentes, como bombas de combustível, bicos injetores e mangueiras. E o Banco do Brasil fechou um contrato de R$ 2,3 bilhões com os Correios para serviços postais convencionais, especiais e telemáticos no país e no exterior. O contrato tem prazo de 60 meses. O acordo substitui o anterior, assinado em 2018, com valores atualizados pela inflação. O Banco do Brasil informou que não fez licitação porque considerou não haver competição possível. No horário de Brasília, 10 horas e 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
O Brasil está prestes a passar por uma das transformações mais profundas da história em seu sistema fiscal, a reforma tributária. Para discutir o tema, a editora executiva do Globo, Flávia Barbosa, e o editor executivo do Valor Econômico, Sérgio Lamuzzi, receberam o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A íntegra do debate está nos canais do Globo e do Valor no YouTube e no Facebook. Caminhos do Brasil é uma iniciativa do Valor Econômico, o Globo e CBN, com patrocínio do Sistema Comércio, por meio da CNC, do SESC, do SENAC e de suas federações.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
10 horas 36 minutos.
Tema do dia CBN.
O Conselho Federal de Química lançou um manual voltado à prevenção de acidentes causados pela manipulação inadequada de produtos químicos. A publicação Manual do Síndico, Contratação Segura de Serviços na Área Química, serve como um guia a toda a população, não apenas a condomínios, a respeito da prevenção de uma série de acidentes. Afinal, não são raros os casos de intoxicação, envenenamento e até mesmo incêndios que poderiam ser evitados com os devidos cuidados. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Jonas Comim, ele que é diretor do Conselho Federal de Química e membro da Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional. Jonas, bom dia.
Bom dia, Mariana.
Jonas, vamos lá.
Bom dia a você aí e a todos os ouvintes da rádio.
Muito obrigada, ótimo dia. Jonas, vamos lá. Que tipo de informações vocês reuniram nesse manual?
Então, esse manual do síndico, na verdade, ele foi elaborado, então, pela Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional do Conselho Federal de Química, para dar aí orientações, né? A gente tem, dentro das nossas ações de fiscalização do sistema, a gente tem as fiscalizações orientativas, então, para dar essas orientações aos síndicos de maneira geral, às administrações de condomínios de maneira geral, de todos os serviços que estão vinculados a esse local, né, aos condomínios, trazendo então aí a importância da contratação correta, de empresas especializadas em alguns serviços, da importância de ter o responsável técnico em alguns serviços específicos, né? E também relacionado à própria aquisição dos produtos que são utilizados nessas áreas aí que envolvem todos os serviços da área da química.
Quais são os problemas mais comuns que decorrem, né, justamente dessa falta de orientação quando o assunto envolve os produtos químicos?
Então, quando você tem esses serviços não são realizados aí com acompanhamento de um profissional da química ou não são realizados por empresas especializadas, né? Isso pode gerar um risco aí sanitário, risco à questão do meio ambiente também relacionado, algum descarte irregular de efluentes. Então, assim, de maneira geral, esse risco é para os próprios condôminos, né? Para as pessoas que moram nesse local. Mas, indiretamente, eles podem ser também espalhados aí para a população do entorno e também, dependendo do caso, chegar aí a contaminar algum córrego, algum riacho, alguma coisa assim. Mas, sendo realizado, né, corretamente, sobre a responsabilidade de um profissional da química e com as empresas especializadas para cada tipo de serviço, né? Na verdade, a gente, dentro do manual, a gente destaca aí 13 serviços. Então, você vai garantir que esses riscos, então, sejam minimizados.
Bom, trazendo aqui para uma parte mais prática, né, para a gente tentar entender até mesmo com exemplos, e pensando em condomínios, a gente sabe que faz parte da rotina de dedetização de áreas, faz parte da rotina, né, a dedetização de áreas comuns. Quais são as recomendações em relação ao uso dos produtos químicos no controle de pragas?
Então, esse que você está citando agora do controle de pragas é um desses serviços que estão descritos no manual, né? Então, por exemplo, toda a parte de definição dos produtos, aquisição dos produtos que são utilizados no controle de pragas, precisam de acompanhamento de um profissional da química, né? Ele que vai saber identificar qual é a praga que tem, né? Qual é o vetor que tem lá dentro daquela área e, em função disso, então, saber a dosagem de aplicação, o tempo de contato, né? A diluição que deve ser realizada. Então, a empresa que vai prestar esse serviço também precisa desse profissional acompanhando, sendo responsável por aquela dosagem, por aquela aplicação, né? Então, são essas, esse é um dos exemplos, né? Como você muito bem colocou, de como um serviço deve ser realizado com acompanhamento de um profissional da química, tá? Mas além desse, né, a gente tem, por exemplo, tratamento de água para consumo humano, né? Então, quando um condomínio ele tem, dependendo do volume de pessoas que moram naquele local, ele vai fazer uma captação de água para o poço ou para alguma outra, uma outra captação superficial, e isso, cumprindo aí o que a legislação sanitária exige, né, tem que ter também, a gente chama de serviço sistema de abastecimento coletivo, né, o SAC. Então, esse sistema de abastecimento coletivo, ele precisa de um responsável técnico até para cumprir o que a legislação do Ministério da Saúde estabelece, tá? Tem também a questão da higienização dos reservatórios de água, das caixas d'água, né? Então, também precisam ser feitas limpezas periódicas desses reservatórios, né, para que você tenha, então, água com qualidade, né, que seja distribuída aos condôminos. Para a questão das águas de piscina, tá? Então, a gente tem esse serviço realizado, então, para que, se o condomínio tem essa piscina, né, esse tratamento que é realizado ali pelo responsável, a dosagem correta dos produtos, o tempo de reação ali que acontece entre a aplicação dos produtos, seja coerente, né, seja de acordo com que o conhecimento, as reações precisam acontecer. Então, são mais alguns exemplos aí que a gente tem, tá? E fora isso, tem toda a questão de água de reuso, qualidade do ar, tanto da questão das águas de refrigeração, a própria questão de tratamento de efluentes, as caixas de gordura, os sistemas de aquecimento. Alguns condomínios têm caldeira, né, sistemas de aquecimento, então também precisam de tratamento para evitar aí a questão de incrustação. Os serviços de limpeza em geral, então toda a parte de higienização dos ambientes coletivos ali, né, a fachada do prédio, as áreas comuns, né, então também precisam ser utilizados produtos de limpeza, produtos saneantes, né, que sejam devidamente regularizados na Anvisa, e própria questão de recarga de extintores e, assim, outras questões, impermeabilizações químicas, tratamento de fachadas, desincrustações. Então, assim, são exemplos aí dos mais diversos serviços que a gente tem que envolvem aí a área de condomínio.
Você mencionou a questão da limpeza de caixas d'água. Claro que em condomínios, né, as caixas são maiores, mas a população, de forma geral, tem caixa d'água em casa, né? E ela também precisa ser limpa. Qual que é a forma correta de fazer isso? Para que o cidadão não, né, de repente, suba no telhado da casa, esvazie de qualquer jeito, use qualquer tipo de produto e depois, eventualmente, corra o risco até de uma contaminação, né, da água que vai consumir posteriormente?
O ideal, né, é que mesmo em residências, né, que são particulares, digamos assim, se a gente fala de um reservatório de água que é para uso coletivo, né, então tanto para condomínios, hospitais, por exemplo, clínicas, enfim, então pela legislação sanitária isso é obrigatório, né, realmente deve ser realizado periodicamente, geralmente a cada 6 meses, e para que a gente tenha então a dosagem correta de aplicação dos produtos e as etapas de limpeza sejam realmente realizadas dentro do que deve ser feito, né, dentro do que a legislação exige, tá? Mas, assim, para a residência, claro que o risco fica a cargo do morador, né, do consumidor, mas o ideal, né, claro que tem toda a questão de custo aí, mas o ideal é que ele também contrate uma empresa especializada para fazer esse tipo de serviço.
Você também mencionou a questão das piscinas, né? Isso me fez lembrar de um caso que chamou muita atenção no início do ano, de uma academia, né, em São Paulo, onde pessoas morreram após entrar numa piscina que teria, enfim, liberado produtos tóxicos, teria ali o excesso de cloro, né? Explica pra gente, ajuda a gente a entender, né, do ponto de vista químico, o que que acontece em uma piscina onde há um excesso de cloro?
Então, esse é um ponto que eu queria destacar, ainda bem que você questionou, né? Na verdade, esse manual, o início dele, a gente estava pensando em fazer um documento apenas voltado para a questão das piscinas, porque é onde tem um grande risco aí, principalmente porque envolve crianças, idosos, né? E outras pessoas que utilizam a piscina, tá? Então, no início, a nossa intenção era fazer apenas um manual focado na questão da piscina. Mas aí, avaliando, né, nos estudos que a gente estava preparando esse material, então avaliou-se a necessidade de fazer esse manual mais amplo, né? Envolvendo todos esses, como eu falei, esses 13 serviços que a gente tem aí que envolvem a questão dos condomínios, né? Então, a comissão de fiscalização identificou todos esses serviços e, obviamente, que a questão das piscinas está dentro desse manual e também está destacada ali com bastante, uma parte bem grande do manual é focado nessa questão, tá? Agora, respondendo o que você me perguntou, a dosagem de cloro na piscina, na verdade, você precisa manter um nível de cloro que consiga atender, né, que faça o controle sanitário e da água, né? Ou seja, que inutilize, né, os micro-organismos que a gente tem ali presentes, mas também ele não pode ser excessivo, né? Ele não pode ser além do que a reação em si exige, né? Porque senão você vai ter aí questões de problema de pele, queda de cabelo, sabe? Então, assim, são situações que mostram realmente a importância que o profissional da química tem para que a gente tenha o tratamento correto, né? E como você bem destacou, a gente tem vários casos aí na mídia de situações que envolvem, né, acidentes em piscinas. Uma bastante icônica também foi a questão dos próprios Jogos Olímpicos, quando foram realizados aqui no Brasil. A piscina lá no Rio de Janeiro ficou com a cor esverdeada, né, na época, porque na hora da sequência do tratamento ali não teve realmente a correta orientação e acabou tendo que ser protelado aí a realização dos jogos em função desse equívoco, digamos assim, na hora do tratamento. Então, esse que a gente teve agora recentemente em São Paulo e também outros que a gente tem registrados aí na mídia só mostram, né, são exemplos que mostram realmente a importância que o profissional da química tem no tratamento e controle de qualidade da água de piscina, principalmente se essa piscina for de uso público e coletivo. Então, dentro de um condomínio, né, a gente tem aí várias pessoas, dependendo do condomínio, um volume significativo de pessoas, e cada pessoa tem as suas particularidades, então a gente tem que tomar cuidado para que realmente essa dosagem seja coerente para garantir aí os níveis sanitários e evitar o risco de doenças, intoxicações, problemas de pele aí para os demais condôminos daquele local.
Aliás, até para a gente trazer, né, uma prestação de serviço aqui para o nosso ouvinte, qual que é algum sinal, tem algum sinal, né, que indique para o usuário dessa piscina que ali pode correr um risco de intoxicação, pode haver excesso de cloro? Você mencionou, por exemplo, a cor, né, da piscina na ocasião das Olimpíadas. Então, a cor é um dos fatores que a pessoa deve estar atenta antes de entrar numa piscina?
Sim, a coloração da água de piscina em si, ela já indica que alguma coisa não está muito coerente, né? E também um cheiro muito forte de cloro também já vai indicar isso. E da mesma forma, o contrário, né? Um cheiro de cloro não muito perceptível, assim, sabe? Então, é por isso que quando os operadores, né, que vão realizar esse tratamento da água de piscina, eles têm que ter todo um tempo de contato, né? Então, se você está na dúvida, pergunta aí para o responsável, né, para o síndico, para o responsável daquele local. Como é que foi tratado, foi realizado o tratamento, que período que foi realizado, se já está liberado, né? Porque é bastante comum, às vezes, a piscina ficar um período fechada para fazer esse serviço, porque a reação química tem que acontecer, né? Você não é milagroso, assim. Então, você coloca o produto, tem que deixar aquele tempo de contato para que a reação química aconteça, vai decantar aí os produtos, né? Você vai precisar remover esses produtos, fazer a filtração. Então, assim, é por isso que existe esse período de manutenção das piscinas, que é esse tempo, então, que deve estar sendo tratada aquela água para depois ficar disposta, então, para as pessoas, né, para os consumidores daquele local. Mas esses são a coloração e o cheiro forte, muito forte de cloro, é um indicativo de que alguma coisa não está correta, ou também, como eu falei, essa questão da ausência de cheiro, assim, você tem que perceber que tem um pouquinho de cloro, até porque o cloro, né, é um sanitizante, a gente usa, é um produto químico que é utilizado de larga escala, né, para o tratamento de água de piscina.
Muito importante esse alerta, principalmente agora que a gente está no período de de férias escolares, né? E a criançada vai para a piscina nessa época mesmo. Agora, Jonas, uma coisa super comum, né, no dia a dia mesmo da população, inclusive às vezes até encorajada por vídeos em redes sociais, são aqueles vídeos com receitas caseiras para limpeza milagrosa, né? Aí o pessoal mistura água sanitária, bota vinagre, bota água oxigenada, acetona, produto de limpeza e por aí vai. Qual que é o risco dessas misturas? A pessoa que produz esse tipo de receita caseira pode estar criando uma reação química perigosa?
Com certeza, tá? Inclusive, até já faz algum tempo aí, a gente lançou toda uma campanha nesse sentido, que foi um jogo educativo relacionado às misturas explosivas, né? O nome do jogo é Mistura Explosiva. Então, ele fala aí dos riscos envolvidos, né? Inclusive, talvez, dependendo da intoxicação levando à morte, né? Das misturas caseiras de produtos de limpeza, os produtos saneantes, tá? Então, principalmente na pandemia, ficou bastante comum essa questão das misturas, né? Ah, misture bicarbonato com álcool, misture água sanitária com outro produto e assim por diante para poder limpar, dar mais eficiência. Mas realmente, se pudesse ser realizada essa mistura, nós, profissionais da química, a gente já tinha feito isso lá na indústria, né? Então, foi toda uma campanha aí, a gente continua com essa campanha, né? Mostrando, então, os riscos envolvidos aí nas misturas caseiras dos produtos de limpeza, tá? Então, não deve ser realizada. Não siga aí essas receitinhas que às vezes tem na internet, tá? Realmente tem um risco elevado. Inclusive, se pudesse ser realizada essa mistura, a gente já tinha orientado isso e a própria indústria tinha feito, né? Mas, então, assim, existem produtos específicos que podem ser misturados. Por exemplo, eu não devo misturar água sanitária com detergente lava-louças, né? Mas existe, por exemplo, detergentes que são clorados, né? Que tem a parte do cloro junto. Mas por quê? Porque ali eu vou ter uma outra molécula de sabão, né? De tensoativo, enfim, que vai permitir que tenha o cloro junto e eu consiga fazer a limpeza. Então, os detergentes clorados, por exemplo, são produtos que foram desenvolvidos para essa finalidade. Agora, quando eu pego uma água sanitária e quero misturar com detergente lava-louças, que daí tem um outro tipo de detergente de tensoativo, né? De sabão que não fecha aí com o cloro que está presente na água sanitária, isso vai liberar gás cloro e eu posso intoxicar, o consumidor pode se intoxicar. Então, é um exemplo bem prático, assim, de que são produtos que a gente tem em casa, mas que não devem ser misturados. Então, se você quer um detergente que tenha um cloro junto, você deve buscar um detergente clorado. Agora, se você quer fazer a mistura de água sanitária e detergente lava-louça, está equivocado e isso não vai dar certo aí, porque realmente não são compatíveis os produtos, né? Vai gerar esse risco. E até falo isso com conhecimento. Falo isso com conhecimento, porque minha mãe fez isso em casa, né? Ela disse, eu queria uma espuminha para lavar, né? E aí misturei um pouquinho de detergente com cloro. Eu digo, mãe, não faz isso, sabe? Então, assim, realmente, essa mistura não deve ser realizada. E até, sempre que trago esse assunto, eu falo dela, mas tá lá, tá tudo seguro. A gente ventilou bem o local e no momento não aconteceu nada.
Mas tem gente que às vezes vai limpar num banheiro até fechado, né? E aí mistura esse monte de coisa e de repente tá ficando tonto, mas acha que o banheiro tá ficando limpo, né?
E esse é o risco, né? Porque quando você mistura esses dois produtos, que eu tô dando exemplo aqui, você libera gás cloro e ele é sufocante. Então, se é no banheiro, que já é um ambiente que é mais fechado, né? Se a janelinha do banheiro não tá aberta, ventilando bem, você ingere isso e acha que, como você mesmo colocou, acha que tá caprichando na limpeza, na verdade você está causando aquele mal para o seu organismo. Né?
Jonas, outro serviço, né, que envolve produtos químicos e que costuma ser contratado até pelos moradores de prédios, ou, enfim, de forma geral, porque tem estofado, né, que é a impermeabilização de sofás. E aí eu destaco um caso recente que aconteceu no Rio de Janeiro, no mês passado. A jovem Marielle da Silva, de 25 anos, morreu em decorrência dos ferimentos por conta de uma explosão. Ela tinha contratado uma empresa para fazer a impermeabilização do sofá, aí foi passar um café. Só que quando ela ligou o fogo, houve uma grande explosão, o apartamento ficou totalmente destruído. Até o caso desta jovem, eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de risco. O que pode ter acontecido ali?
Então, eu tomei ciência desse acontecimento, né? E queria te dizer que, na verdade, já teve outros casos desse, sim. A gente já tem notícias aí, ano passado, já teve mais um desse, uma situação dessa. Então, assim, é bastante comum. E infelizmente o que é realizado, esse serviço de impermeabilização de sofás, ele é realizado no próprio ambiente e às vezes sem ventilação. E para uma questão específica ali dos produtos que são utilizados nesse processo, você tem que ventilar bastante o ambiente para poder que aquele solvente que está sendo utilizado ele seja evaporado e se dissipe, assim, sabe? Então, realmente é um risco fazer isso dentro de ambientes, principalmente se não tiver ventilação, tá? Isso acontece também, às vezes, você tem gestantes, crianças, idosos que ficam perto na hora que está realizando esse serviço, isso também pode causar um problema de saúde. Então, o ideal, né, é que esse serviço seja, que o sofá seja coletado, né, o estofamento seja coletado, levado para algum local e esse serviço realizado fora do apartamento, se, né, daquele local mais confinado, mais fechado, tá? Ou então, se não tem como fazer esse deslocamento do sofá ali, né, então realmente realizar ele, mas com bastante ventilação e sem fonte de ignição, né, de calor, sem fonte de ignição próximo naquela realização, tá? Mas é uma característica dos, como eu falei, é uma característica dos produtos que são utilizados, né? E na hora do serviço ali, então, realmente precisa desse controle e, mais uma vez, precisa ter um profissional da química como responsável técnico, né? E, principalmente, utilizar produtos que sejam regularizados aí junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque esses produtos também precisam ter um controle. Às vezes a gente tem muita informalidade nesse segmento de produtos de limpeza, de saneantes, né? O que gera aí produtos irregulares e que às vezes o pessoal compra porque é mais barato, enfim, alguma coisa assim, mas isso também não deve ser realizado, tá? Então, assim como a gente tem aqueles veículos que passam aí, às vezes, com produtos de limpeza, né, dentro de garrafas de refrigerante, sabe? Então, assim, também são todos produtos irregulares que a população não deve comprar, tá? A gente sabe que o pessoal busca pela questão do custo, mas, na verdade, ali você está comprando nada, né? Às vezes na área técnica a gente chama de detergente de bactéria, né, porque você não sabe o que tem ali dentro e acaba comprando só por causa do cheiro, mas, na verdade, o cheiro não é o teu objetivo. Porque quando você compra um desinfetante para higienizar o banheiro, por exemplo, a gente acaba escolhendo esse produto pelo cheiro, né? Amaciante, a gente escolhe pelo cheiro, mas na verdade você tem que ver qual é o poder daquele produto. Então, o poder germicida dele, bactericida, para um caso de um desinfetante, ou o poder de maciez, né, de um amaciante. Então, assim, a gente acaba selecionando pelo cheiro, mas o nosso objetivo deve ser realmente o específico para aquele tipo de produto.
A gente está até recebendo aqui a participação do Juliano, citando, né, um caso também de um incêndio provocado após um trabalho de impermeabilização de sofá, caso que aconteceu em Valparaíso de Goiás, resultou na morte de um casal e de um bebê. Só para a gente entender, Jonas, o que acontece? Esses materiais, esses produtos que se usam para impermeabilizar, eles geram gases? O que provoca, né, esse tipo de reação?
É que quando você vai impermeabilizar o sofá, você tem que aplicar uma substância, uma resina, né? E essa resina precisa de um solvente para ela poder aderir à superfície do estofado, tá? E isso é feito com aquecimento. Nesse aquecimento, você gera um vapor desse solvente, tá? É por isso que, mais uma vez, como já destaquei, a gente precisa fazer toda essa ventilação do local para que isso vá se dissipando e não concentre.
É um vapor inflamável.
Esse vapor... Exato, é isso que eu ia falar agora. Esse vapor é um vapor inflamável, então por isso que quando você tem uma fonte de calor perto, pode gerar explosão, tá? Mas tá vendo o risco que envolve aí, né? A gente acha que é um processo simples, mas na verdade você tem toda uma reação química acontecendo aí. Essa liberação é o que pode ocorrer, pode ocasionar então a questão dos acidentes aí, das explosões e dos incêndios, geralmente em apartamentos pequenos, assim, sabe? Porque daí a ventilação não foi adequada.
Bom, importante também destacar que a gente está em época de festa julina, né? São João, e aí o pessoal gosta muito de fazer fogueira, só que aí também todo cuidado é pouco, né? Porque muita gente quer usar álcool ou algum outro líquido inflamável para fazer essa fogueira. Qual que é o risco associado aí?
Essa questão de utilização de produtos combustíveis, né, tem todo um regramento específico. Então, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela já estabeleceu que grande parte dos álcools, né, que antes a gente tinha com várias concentrações, então hoje você encontra somente com concentrações mais baixas, né, 70 graus, por exemplo, de concentração, e os que são em concentrações mais altas são somente na forma de gel, até para evitar esses incêndios, essas queimaduras, né? Então, no caso desses produtos que são combustíveis, existe todo um regramento aí que também foi feito em função da própria questão do número, né, de acidentes que foram registrados, principalmente com álcool doméstico, né, de uso doméstico.
Jonas, como é que faz então para a população ter acesso ao manual?
Então, esse manual, ele está disponível no site do Conselho Federal de Química, tá? Na verdade, a gente fez um lançamento oficial dele lá em São Paulo, na semana passada. A gente estava num evento lá relacionado agora aos 70 anos do sistema CFQ-CRQ, então a gente teve um evento realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Foi feito o lançamento oficial desse manual, e também está hoje na página do Conselho Federal de Química, né? Mas eu convido então a todos os ouvintes, a toda a população, né, cumprindo o nosso papel enquanto conselho profissional de garantir que todos os produtos e serviços prestados na área química tenham a presença de um profissional da química, né? A gente trabalha, na verdade, o conselho trabalha para a sociedade, né? Para que a sociedade receba, então, esses produtos e serviços com qualidade e qualidade técnica, né? Então, está disponível aí no nosso site, tá? Pode acessar aí também, a gente tem a nossa agência de comunicação também, está aí à disposição para ajudar no que for necessário em termos de divulgação. E eu convido, então, para que principalmente os responsáveis aí por condomínios, né, acessem esse material. Tem, como eu falei, são 13 serviços que a gente tem, e ali está bem discriminado toda a questão.
Sim.
Envolve aí a contratação segura do gestionário da química nos locais de condomínio. Tá? Inclusive, alguns serviços desses, né, devem ser realizados aí com o acompanhamento dos órgãos de vigilância sanitária municipal, tá? Então, por exemplo, se eu vou ter uma água de consumo dessa que eu falei, né, de captação, precisa de um licenciamento sanitário, né, junto ao órgão de vigilância sanitária municipal. Então, assim, são ações realmente que a gente faz de maneira conjunta aí, e coloco aí tanto o Conselho Federal de Química quanto todos os conselhos regionais de química do Brasil à disposição, então, para ajudar em qualquer dúvida que o próprio condômino tem, ou síndico, enfim, que a gente possa ajudar no que for necessário.
Maravilha! Jonas Comim, diretor do Conselho Federal de Química, membro da Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional, muito obrigada pela participação. Até uma próxima.
Obrigado, Mariana. Um abraço e até a próxima.
11:01, repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
O El Niño pode reduzir a oferta de alimentos e elevar os preços dos itens nos supermercados brasileiros, segundo economistas consultados pelo portal de notícias G1. Milho, café, frutas, cana-de-açúcar, trigo e arroz estão na lista de produtos que devem ser os mais prejudicados. Dependendo do nível das chuvas no sul do país, o leite também pode ser impactado. Os primeiros efeitos devem ser sentidos nas hortaliças, que são mais sensíveis às mudanças no clima. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a pecuária deve ser a atividade mais afetada no centro-oeste e no norte, por causa do risco de falta de água para as pastagens. O El Niño é um fenômeno marcado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que altera os padrões do clima no mundo. A Copa do Mundo não tem jogos nesta quarta-feira. O dia foi reservado exclusivamente para o descanso das seleções classificadas e a preparação logística do torneio. As quartas de final começam amanhã, com a partida entre França e Marrocos, às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília. E pelo menos 2 pessoas ficaram gravemente feridas num ataque em uma escola de ensino médio da Alemanha. Um menor de 16 anos, apontado como o principal suspeito da ação, foi apreendido. Sem divulgar o número exato de vítimas, a polícia informou que há diversos feridos no local. No horário de Brasília, 11 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
11 horas, 5 minutos. Agradeço aqui aos ouvintes, né, que estão participando com a gente. Pessoal mandando mensagem aqui pelo WhatsApp. Teve uma ouvinte, deixa eu buscar o nome dela aqui, a Fernanda, perguntando qual é o site, né, para ter as informações do manual que a gente destacou. Site do Conselho Federal de Química, tá? Eu vou puxar aqui o link e eu te mando pelo WhatsApp. Pessoal que tiver interesse também pode ir participando, mandando também aqui no 99666-9673, que aí eu vou encaminhando. Vamos movimentar a nossa reportagem ao vivo. Rani Veloso no estúdio com a gente. Rani, bom dia.
Bom dia, Mari, a você e a todos que nos acompanham. Olha, agora, nesse momento, a Câmara dos Deputados está analisando um requerimento para convocar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Isso porque a gente lembra que o Ministério disse à Câmara dos Deputados que há risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil. E que depois dessa afirmação, né, o ministro entrou na mira do Congresso Nacional porque eles querem esclarecimentos. O autor desse requerimento é o deputado Evair de Mello, do Republicanos do Espírito Santo. Ele foi o mesmo autor do requerimento ao Ministério das Relações Exteriores, perguntando ali quais seriam as ações do governo brasileiro após a classificação das facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. E, segundo ele, os esclarecimentos prestados não foram suficientes. De acordo com ele, né, foram ali argumentos usados, né, de uma forma política e não ações concretas do que o governo estaria fazendo para ali se prevenir, né, do que pode acontecer. O Itamaraty argumentou exatamente isso, né, Mari? Que poderia, sim, com essa classificação, ter uma ação militar em território brasileiro. E agora, né, os deputados querem que o ministro vá até a Câmara sendo convocado, né? A gente lembra que há uma diferença entre convocação e convite. Convocação quando o ministro é obrigado a comparecer à Câmara dos Deputados. Também é possível interpretar isso de uma forma política, uma vez que é a oposição que está ali apresentando esse requerimento e que pode ser aprovado. Porque ontem a Comissão de Relações Exteriores do Senado já aprovou um convite. Não é uma convocação, ele não é obrigado a comparecer nesse caso, para também ouvir o ministro Mauro Vieira sobre essas possíveis ações militares dos Estados Unidos. E o convite foi aprovado ali de forma simbólica, né? Não teve uma votação nominal. A gente lembra, Mari, que o governo americano rebateu a afirmação do governo brasileiro. Um porta-voz do Departamento de Estado classificou o alerta do Itamaraty como absurdo. Segundo os Estados Unidos, eles estão tomando medidas soberanas contra narcoterroristas que já operam em território americano e que alegações de intervenção costumam servir de pretexto para proteger grupos grupos violentos. Ou seja, em outras palavras, os Estados Unidos está dizendo que o governo brasileiro está protegendo as facções criminosas. A gente lembra também, um outro fato importante, é que o governo brasileiro tenta aí colocar panos quentes nessa situação. Hoje, o ministro da Defesa, Múcio Monteiro, ele está no Peru e vai se reunir com o subsecretário de Guerra dos Estados Unidos. De acordo com a fonte do governo, a CBN, o pedido foi feito pelos Estados Unidos e os dois ministros participam da Conferência de Ministros da Defesa da América. Ontem, a defesa já havia dito que discorda da afirmação do Itamaraty e não vê risco de atuação militar americana no Brasil. Mari.
É, vamos acompanhando essa história toda. Rani Veloso volta a qualquer momento com novidades. Obrigada, Rani. Até a próxima.
Até, Mari.
11:09.
CBN Brasília. Saúde.
Julho é mês de alerta sobre a saúde ocular, por isso convidei o Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele que é oftalmologista do CBV, Hospital de Olhos, para conversar com a gente hoje. Dr. Juscelino, bom dia.
Bom dia, Mariana. Um prazer falar com vocês aí da CBN, né? Esclarecer, bater um papo sobre as doenças oculares. Muito prazer estar com vocês.
Bom, doutor, e falando, né, em saúde ocular, acho que é importantíssimo a gente falar em prevenção e principalmente em acompanhamento. Até porque é muita coisa, né, que pode afetar a visão. Tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, estrabismo, por aí vai. Quais são as principais condições que demandam esse acompanhamento regular com o oftalmo e, principalmente, quais são as que podem levar à cegueira?
Hoje, Mariana, nós podemos falar em torno de 240 milhões de pessoas no mundo que têm doenças que são moderadas e graves, ou seja, que são sérias e que podem levar às perdas. Entre elas, nós destacamos o glaucoma, que é a principal causa de perda irreversível no mundo. Destacamos a catarata, a doença do diabetes no olho e, finalmente, a degeneração macular. Essas quatro enfermidades, o glaucoma, né, a diabetes no olho, a catarata e a degeneração da mácula, constituem as principais enfermidades que podem levar à cegueira. Para você ter uma ideia, nós estimamos que nós temos hoje no mundo em torno de 40 a 50 milhões de pessoas que estão totalmente cegas, sendo que o glaucoma representa aí a principal causa irreversível. Em torno de 10 milhões de pessoas no mundo perderam a visão pelo glaucoma.
É, de vez em quando a gente, inclusive, traz aqui no CBN Saúde, né, o assunto glaucoma para destacar, exatamente porque muita gente sequer desconfia, né, que possa ter.
Sem dúvida, não só o glaucoma, mas a própria diabetes que afeta, né, a retinopatia diabética, a degeneração macular, a própria catarata, que ela é um importante meio de se perder a visão, mas que é reversível, nós podemos evitar. E se evita isso, basicamente, fazendo a consulta oftalmológica, indo ao seu oftalmologista, dialogando com ele, reconhecendo fatores na sua família de risco, pessoas que tiveram problema. Você não precisa saber perfeitamente o que foi que aconteceu, mas você tem que estar a cada ano batendo um papo com seu oftalmologista e indo com ele saber como é que está a sua saúde ocular. É um ditado, né, Mariana, que nós temos no mundo inteiro, né, que lembra os nossos pais, os nossos avós, que é melhor prevenir que curar depois, né?
Com certeza. Doutor, eu vou pedir para você explicar o que é essa degeneração macular, porque essa eu confesso que eu fiquei perdida agora.
A degeneração macular, depois de 65 anos, ela ganha muita força no que se diz respeito à perda de visão, segundo alguns estudos, sendo já, depois de 65 anos de idade, a principal causa de diminuição irreversível de visão. Ela é uma alteração, basicamente, quando nós temos um envelhecimento da retina, que é o espelho onde a imagem se forma. Então, essa retina ela acaba envelhecendo, principalmente por uma exposição à radiação ultravioleta, né? Quando nós temos também pessoas com hábitos tabagísticas, elitistas, né? De bebidas alcoólicas e também principalmente o cigarro. E a exposição em áreas de sol a condições que são as radiações ultravioleta. O que acontece lá no fundo do olho, na retina, nesse espelho? Nós temos esse envelhecimento e pequenos vazamentos ali na retina. Ao termos esses pequenos vazamentos, essas alterações, às vezes se formam pequenas casquinhas lá na retina, cicatrizações que ocorrem e tiram a visão central. Por isso o nome, degeneração macular. Mácula é o centro da visão. Degeneração é esse vazamento. E o outro nome, degeneração macular, relacionado à idade. Porque quanto mais tempo nós vivemos, mais tempo nós estamos expostos aos fatores de risco.
Aliás, né, doutor, certa vez eu estava conversando com... Certa vez eu estava aqui conversando com uma oftalmologista que falou que se tudo der certo, todo mundo vai precisar de cirurgia de catarata, porque quer dizer que viveu bastante, né, teve uma vida
Isso
longa.
Também exatamente, se aplica à degeneração macular, se aplica a todas as enfermidades. Com o envelhecimento geral da população, nós estamos tendo um aumento do número de pacientes que precisam de cuidados especiais. Então, daí a necessidade da gente ter a prevenção, né? Hoje em dia, nós temos que ter o cuidado com a radiação ultravioleta, nós temos que combater hábitos nocivos, como o cigarro, como as bebidas alcoólicas, ou pelo menos fazer o uso com moderação, fazer as consultas médicas oftalmológicas, ver na família se tivemos casos de pessoas que tiveram perda de visão. Tudo isso vai ajudar a prevenir o glaucoma, a degeneração da mácula, controlar os níveis de glicemia. Isso é fundamental, né? A prevenção no diabetes. Porque essas quatro enfermidades, junto com a catarata aí, né, faltando ela para citarmos, constituem as principais doenças que nós celebramos agora no dia 10 de julho, a saúde ocular, a prevenção e a saúde ocular. Foi instituído pela Organização Mundial da Saúde, como, no mundo todo, como um dia para a gente repensar nossos hábitos, né, os cuidados com as crianças, que não têm essas alterações tão sérias aí de perda de visão, enfim, mas que podem passar por dificuldades nas escolas, no aprendizado, por não estarem tendo uma boa acuidade visual. Vale a gente tomar cuidado com relação aos processos inflamatórios, às conjuntivites, tendo boa saúde ocular, boa higienização. Tudo isso constitui saúde ocular, tudo isso orienta a gente a ter prevenção, Mariana.
Aliás, doutor, de quanto em quanto tempo é recomendável fazer aquele check-up com oftalmo?
Nós recomendamos, principalmente, pessoas que não têm nenhum problema, pessoas que não têm nenhum reconhecimento na família de alterações, uma vez por ano. E pessoas que reconhecem fatores de riscos na família ou que já apresentam algum diagnóstico, a cada 6 meses é muito importante fazer a dilatação da pupila, ver o fundo de olho, fazer a prevenção. Os pacientes diabéticos cabem um cuidado especial, os pacientes que se expõem à radiação solar ou que têm hábito, como eu falei com você, sobre o tabagismo, né? E isso tudo na degeneração da mácula, pessoas que têm antecedentes na família de glaucoma, ficarem mais atentos aí a visitas mais periódicas a cada 6 meses.
Ô, doutor, aí eu vou trazer até o meu próprio caso. Eu sou míope, né? E aí eu achava que quando eu chegasse a uma certa idade, o grau ia estabilizar, né? Eu não ia mais... Mas fui ano passado e aumentou. Chega alguma idade que o grau para de aumentar ou aumenta para sempre?
As alterações dos graus, elas costumam ter aí um aumento até 21 anos. Depois de 21 a 40 anos, eles começam a ter uma estabilização quando se fala em miopias. E, finalmente, depois dos 40 anos, nós começamos a ter pequenas alterações na visão próxima. Então, isso tudo constitui um principal fator de prevenção. Você está sempre visitando o seu oftalmologista, não acreditando que está tudo estável e que estará sempre tudo estável, né? Essas alterações de graus, elas podem ocorrer. E é um erro, às vezes, a gente pensar, está tudo bem, eu estou enxergando, né? Não vou procurar o meu oftalmologista. Então, é muito importante a prevenção. E as alterações de graus, a gente sempre está observando. Pacientes diabéticos, Mariana, às vezes a própria flutuação da diabetes induz eles a terem alterações nos graus.
Deixa eu registrar aqui a participação. A gente está recebendo uma pergunta da nossa ouvinte, Dalila. Ela que está acompanhando a entrevista diretamente lá de Arinos, em Minas Gerais. E aí ela conta que a filha dela, de apenas 4 meses, sofre com muita secreção. Tem uma secreção em grande quantidade, né? Secreção ocular. E lágrimas somente de um olho, desde o nascimento. O pediatra que acompanha disse que melhora com o tempo, recomendou fazer massagem. Mas ela quer saber, né, a orientação a partir do ponto de vista de um oftalmologista, o que que a família pode fazer?
É muito importante, nesses casos onde nós temos lacrimejamento unilateral, a visualização das vias lacrimais, das glândulas lacrimais. Então, um estudo de imagem, às vezes, se faz necessário. E, sobretudo, também ter o cuidado de manter uma boa higienização desses olhos, porque a lágrima, ela tem um papel fundamental na saúde ocular. Ali tem enzimas, proteínas, células de defesa, né, lubrificantes, que fazem com que o nosso olho tenha uma perfeita saúde e proteger também de outros processos inflamatórios infecciosos. Então, nesse caso, onde nós temos um lacrimejamento unilateral, um estudo da glândula lacrimal, né, ter o cuidado de afastar algumas enfermidades também reumatológicas, isso tudo é importante nesses casos, fazer uma avaliação mais completa a respeito não só da parte de visão, de fundo de olho, mas dos anexos oculares, como é a glândula lacrimal.
Muito importante, está aí a orientação. Bom, doutor, a gente está no inverno, né? A seca está começando a apertar. Ontem tivemos umidade relativa do ar em 18%. Essa umidade baixa deve continuar pelos próximos dias. E aí, muitas vezes, vem aquela sensação de olho irritado, né? Que é característico da época. Qual que é a melhor forma de cuidar?
Eu costumo dizer que, além da higienização que nós devemos ter, principalmente dos cílios, das sobrancelhas, fazendo aí um cuidado, principalmente de manhã, né, fazendo uma boa higienização, a gente deve manter uma hidratação. Beber bastante líquido durante o dia faz com que você tenha lágrimas de boa qualidade e em quantidade adequadas. Fora isso, também evitar ambientes aclimatizados, ambientes com ar-condicionado, né? Ou pelo menos, se estiver nesses ambientes, se afastar a cada hora e meia por uns 10 minutos para evitar o contato contínuo com os ambientes aclimatizados. E, além disso, os colírios lubrificantes. O próprio colírio que nós devemos utilizar aí para fazer a limpeza, ele lubrifica, e aí cada caso é um caso. Você tem uma ideia, Mariana, tem pessoas que precisam da mucina, tem pessoas que precisam de uma camada aquosa. Então, essa avaliação com o oftalmologista para ver o que é que está faltando no olho, né? Se é o óleozinho, se é uma camada de mucina, se é a camada aquosa, é fundamental para que o paciente tenha uma boa lubrificação. Porque se ele não tiver, esse é um tema muito legal de você ter tocado, porque em Brasília, né, no Centro-Oeste como um todo, nós passamos por dificuldades muito grandes com a umidade. Então, se a gente não tiver uma boa lubrificação, fica exposto a processos infecciosos e inflamatórios.
Excelente. Tem ouvinte aqui, os colegas míopes, mandando mensagem também, participando com a gente. O Jean está querendo saber da cirurgia de correção de grau. E quer saber, tem cirurgia que faz com que o grau não aumente? Porque, até porque muita gente comenta, né, que fez a cirurgia.